Aumenta em 60% o número de grávidas de baixa renda beneficiárias do Bolsa Família, que começam o pré-natal mais cedo.
Economia de 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos é o resultado da suspensão de pagamentos indevidos a servidores federais.
Termina no dia 5 de maio o prazo para proprietários rurais e poceiros declararem informações ambientais de suas terras.
Terça-feira, 14 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Mulheres grávidas de baixa renda que recebem o Bolsa Família estão fazendo o pré-natal mais cedo.
Desde a implementação em 2011 do benefício específico para gestantes do programa, o acompanhamento médico nos primeiros 3 meses de gravidez aumentou em 60%, o que contribui para a saúde da mãe e também do bebê.
O levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostra que o pagamento do chamado benefício variável gestante é responsável pelo aumento em 60% do número de grávidas de baixa renda, que iniciaram o acompanhamento pré-natal até o 3º mês de gestação. O benefício do governo federal é um adicional de R$ 35,00 mensais pagos a gestantes do programa Bolsa Família. A complementação de renda é concedida por 9 meses consecutivos. A identificação da grávida é realizada no sistema Bolsa Família na Saúde. Para receber o benefício, a gestante deve ir às consultas e fazer os exames de pré-natal pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O objetivo é diminuir os riscos à saúde materna e do bebê. O Ministério da Saúde aponta que o pré-natal, realizado por profissionais de saúde, deve ser iniciado de preferência nos 3 primeiros meses da gestação. O ideal é que a gestante compareça a pelo menos 6 consultas médicas. O secretário nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Helmut Schwazer, explica quem tem direito à complementação de renda.
O programa Bolsa Família permite que a família tenha o benefício básico, no caso daqueles que têm renda extremamente baixa, mais uma proporção variável por filho até o número máximo de 5 filhos. Então, se o número de 5 filhos ainda não está completo dentro da família, é possível acrescentar o benefício para a gestante no valor de R$ 35,00 mensais.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, depois do início do pagamento deste benefício, a média de identificação da gravidez no tempo certo passou de 14,3% para 22,9%. O maior aumento foi registrado na região Nordeste. E em março deste ano, o benefício foi pago a mais de 315 mil gestantes de todo o país. Para saber mais sobre o benefício variável gestante, ligue de graça para o 0800-707-2003 ou acesse o site do Ministério www.mds.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
E para tornar mais eficiente a gestão do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome abriu inscrições até amanhã, dia 15 de abril, para cursos de capacitação destinado a gestores e técnicos que atuam no programa.
São várias frentes de trabalho: atendimento e cadastramento de famílias de baixa renda, atualização de informações, monitoramento e acompanhamento das obrigações dos beneficiários dos programas sociais.
Importou esse documento, inclusive a declaração que mudou de escopo, tá bom?
Os técnicos e gestores que atuam com o Bolsa Família em Valparaíso, município goiano da região metropolitana do Distrito Federal, fazem um trabalho que é complexo, como explica a atendente Verônica Moura.
É uma forma de estar acompanhando se os usuários estão mantendo seus filhos nas escolas, né? Porque a gente faz acompanhamento através de declaração escolar, através de frequência. Também a gente acompanha a saúde, né, das crianças e das mães através de programas que são divulgados através da mídia para fazer o acompanhamento de saúde também.
E os gestores dos programas sociais, como a Cirlei Aparecida Rocha, que coordena o Bolsa Família em Valparaíso, têm consciência do papel que desempenham.
O Bolsa Família veio para garantir a cidadania, que as pessoas têm o direito de se alimentarem, elas têm que obedecer às condicionalidades, as crianças vão estar nas escolas, elas vão ter que ter acompanhamento da saúde. E o maior resultado de tudo isso é os índices que a gente vê no nosso país relacionado à educação, relacionado a doenças que antigamente nós víamos as crianças, a mortalidade infantil, o índice que tinha. E hoje a gente vê que está bem próximo de se zerar.
Só na cidade do entorno do Distrito Federal, que tem cerca de 150 mil habitantes, quase 9 mil famílias recebem o benefício. E para qualificar o trabalho das equipes que atuam com o Bolsa Família ou com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos municípios de todo o país, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania está oferecendo cursos de capacitação à distância. São 8 cursos não presenciais que envolvem temas como o uso das ferramentas de gestão do programa, o sistema de condicionalidades e de gestão de benefícios, entre outros assuntos. Para o secretário de Desenvolvimento Social de Valparaíso, José Antônio Ribeiro, com cursos como esses, as equipes atendem melhor as famílias que precisam.
Nós trabalhamos em rede, então servidores capacitados e trabalhando em rede, eles vão entender melhor e diagnosticar melhor essas famílias.
De acordo com Renata Amorim, coordenadora de capacitação da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, capacitar servidores municipais que atuam com programas sociais melhora a execução da política pública.
O conteúdo estruturado de uma forma mais simples, onde ele consegue acessar informações que são importantes para o dia a dia, ele consegue tirar dúvidas de forma mais rápida, atender melhor a família e ele consegue trabalhar de forma melhor, né, a gestão do programa.
Podem participar dos cursos que são gratuitos servidores que tenham senha de acesso ao sistema de gestão do Bolsa Família. Mais informações no site www.mds.gov.br/EAD de Educação à Distância. Reportagem João Pedro Neto.
7-8.
Num trabalho permanente, a CGU, Controladoria Geral da União, faz auditorias na folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo Federal.
E depois de descobrir pagamentos indevidos a servidores, aposentados e beneficiários de pensão, foram economizados R$1,2 bilhão nos últimos 4 anos com a suspensão dos pagamentos.
A Controladoria Geral da União passou um pente fino na folha de pagamento de 260 órgãos públicos. Todos os órgãos onde foram encontradas irregularidades foram autuados. 102 corrigiram todas as pendências. Em outros 141, há ainda alguma inconsistência aguardando providência. O monitoramento da Controladoria na folha de pagamento da União é permanente. Com a correção dos pagamentos feitos de forma indevida, o governo federal economizou cerca de R$1,2 bilhão. Francisco Bessa, secretário federal de controle interno da CGU, comenta os resultados da auditoria.
Eu tenho o caso, por exemplo, de filha maior solteira pensionista. Então, servidor falecido deixou uma pensão em favor de filha maior solteira que é aprovada em concurso público para cargo efetivo. Ela não deveria mais receber, portanto, o benefício da pensão. Identificamos essa situação e indicamos à unidade pagadora, olha, você tem que parar de pagar essa pensão porque essa cidadã, essa filha maior solteira beneficiária de pensão, ocupa agora cargo efetivo. Então, o trabalho tem sido exitoso na medida em que houve já o retorno pela maior parte das unidades que foram objeto dessa verificação.
Além do valor que o governo federal deixou de gastar com pagamentos indevidos, foram recuperados R$32,7 milhões de servidores que receberam os pagamentos de má fé, ou seja, cientes de que cometiam uma irregularidade. A União gasta por ano cerca de R$129 bilhões com o pagamento de pessoal ativo, aposentados e pensionistas. Reportagem Luana Karen.
E hoje, em entrevista coletiva na CGU, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explicou como está o andamento das investigações que envolvem uma empresa holandesa que presta serviços à Petrobras.
Nós temos trabalhado em conjunto nesta investigação desde que os primeiros fatos foram noticiados. A Polícia Federal abriu um inquérito que está em curso e sob sigilo. A CGU tomou todas as medidas de investigação necessárias. E quem quer acobertar, não investiga. Quem quer protelar, não toma as medidas que foram tomadas.
O Código Florestal estabelece que todos os proprietários ou possuidores de imóveis rurais devem fazer o Cadastro Ambiental Rural, CAR.
Quem não fizer o cadastro estará sujeito a penalidades, como não ter acesso ao crédito rural, e ficará na ilegalidade.
O prazo termina no início do mês que vem.
Produtores rurais de todo o Brasil têm até o dia 5 de maio para preencher o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e continuar tendo acesso a políticas públicas e créditos do governo federal. O cadastro é obrigatório e gratuito e tem o objetivo de promover a regularização ambiental dos imóveis rurais, reunir informações ambientais para compor uma base de dados para controle, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Até o dia 7 de abril, cerca de 40% de toda a área dos imóveis rurais no país já tinha sido cadastrada, e a estimativa é que cerca de 5 milhões e 600 mil propriedades rurais façam cadastro. Segundo o assessor da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marco Pavarino, o agricultor que perde o prazo perde benefícios e descumpre a lei.
A partir de 6 de maio, se ele não tiver no cadastro ambiental rural, ele vai estar descumprindo uma determinação da lei. Entrar no CAR significa que ele está regularizando a situação ambiental da propriedade dele.
O registro deve ser feito pela internet no endereço www.car.gov.br, www.car.gov.br. O produtor deve entrar no link, baixar o programa e seguir as instruções. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil! Começou agora há pouco aqui em Brasília um evento que está reunindo governo e sociedade para debater as políticas públicas prioritárias para o país nos próximos 4 anos.
A repórter Luana Carey tem as informações ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Kátia. Até quinta-feira, representantes da sociedade civil vão discutir e apresentar propostas para o Plano Plurianual de 2016 a 2019. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, participa da abertura do Fórum Dialoga Brasil Interconselhos. As demandas da sociedade civil vão ser organizadas durante este fórum e, a partir do dia 22 de abril, serão discutidas as mais de 50 oficinas previstas para serem realizadas pelos ministérios. O Plano Plurianual é um documento com planejamento do governo federal para os próximos 4 anos. Nele devem estar todos os investimentos previstos, como rodovias, aeroportos, construção de creches e universidades. E também todos os programas de caráter continuado, como Bolsa Família, o Mais Médicos e a Previdência Social. O PPA precisa ser enviado para análise do Congresso Nacional até 31 de agosto.
O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, participou hoje em São Paulo de uma reunião no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, o CEMPEC. Entre os temas, as Olimpíadas da Língua Portuguesa e as escolas que ficam em comunidades mais vulneráveis.
O ministro Janine tomou posse este mês e disse que busca o diálogo com diversos setores que podem contribuir para melhorar a educação no país.
Estou tendo diálogo com todos os grandes atores da discussão sobre educação brasileira, assim como vou receber as associações nacionais que reúnem educadores, escolas, estudantes, professores, servidores. Quer dizer, todo esse diálogo nós estamos mantendo para ter a política que caminhe mais no sentido de algo que a sociedade brasileira quer, que é uma educação melhor.
Até sábado que vem está sendo feita em todos os estados do país a 7ª semana do microempreendedor individual.
A expectativa é que sejam realizadas mais de 40 mil capacitações.
Na Semana do Microempreendedor Individual, o Sebrae oferece palestras, cursos e oficinas gratuitas para quem quer saber mais sobre o assunto ou para quem quer se formalizar. Esse é o caso de Rita Araújo, de 52 anos, que vende lanches em um trailer em Ceilândia, no Distrito Federal.
Meu INSS, minha aposentadoria, para deixar alguma coisa para meus filhos, meus netos, né?
Em todo o país, já são mais de 4 milhões e 800 mil microempreendedores individuais. Entre as vantagens da formalização estão a possibilidade de ter um CNPJ e emitir nota fiscal, ter acesso mais fácil a crédito e garantia de direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. A gerente de atendimento individual do Sebrae, Lucimar Santos, explica as principais dúvidas de quem procura atendimento.
Eles querem saber quais são os benefícios, como se formaliza e as capacitações que nós trazemos para a Semana do MEI. Todas são gratuitas, são cursos, palestras e consultorias com dicas rápidas e simples para quem quer abrir o negócio como microempreendedor e quem já tem quer melhorar o seu negócio.
E a partir de 2016, as multas cobradas pela falta de prestação ou erros no cumprimento de obrigações vão ser reduzidas em 90% para o microempreendedor individual e em 50% para microempresa ou empresa de pequeno porte. O secretário-executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, Silas Santiago, explica o objetivo da mudança.
O ideal é que as empresas não sofram multas, né, que elas cumpram com suas obrigações regularmente. Mas quando acontece, né, quando acontecer um descumprimento dessa obrigação acessória, é que o valor da multa seja reduzido e com isso fique mais fácil para a microempresa, empresa de pequeno porte, cumprir com essa obrigação. Né?
O microempreendedor individual é enquadrado no Simples Nacional e fica isento de impostos federais. Paga um valor fixo mensal que varia entre R$ 40,40 a R$ 45,40. Mais informações em www.portaldoempreendedor.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
7h17.
Começou hoje no Rio de Janeiro a 10ª edição da Feira de Defesa e Segurança da América Latina.
Desenvolvedores de artigos como armas, sensores e satélites expõem as tecnologias para delegações oficiais de dezenas de países no evento que é o maior da América Latina na área de segurança e defesa. Carolina Becker.
A feira traz inovações tecnológicas mais recentes em áreas como defesa, resgate, vigilância e armamento. São cerca de 700 expositores, 70 países participantes e estimativa de público de mais de 40 mil pessoas. Uma das tecnologias apresentadas no local é o SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, usado para coibir crimes como tráfico de drogas, armas e exploração sexual. Atualmente, ele está em fase de implantação. Dois estados já receberam os equipamentos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quando for ampliado para toda a fronteira, os investimentos vão chegar a 12 bilhões de reais. Com radares, sensores e satélites de última geração, o sistema vai prover o Exército com informações em tempo real. Na feira também estão expostos alguns dos recursos de segurança que serão usados pelo Ministério da Justiça nas Olimpíadas. Uma das tecnologias é um balão com câmera de alta resolução para monitoramento de áreas de grande concentração de pessoas. Ele pode voar durante 3 dias sem parar. Detecta presença humana a 13 quilômetros de distância e suporta ventos de até 80 quilômetros por hora.
A Feira de Defesa e Segurança da América Latina vai até o dia 17, no Rio de Janeiro.
Voz do Brasil! Políticas públicas como capacitação profissional e a construção de creches ajudam as mulheres brasileiras a ingressar no mercado de trabalho.
Os dados são do relatório anual socioeconômico da mulher, divulgado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.
A dona de casa, Luciana Machado, é mãe solteira de 3 filhos e quer entrar no mercado de trabalho para melhorar as condições da família. Ela participa de um curso de capacitação no Distrito Federal, onde aprende a costurar uniformes e produzir bonés e bolas de futebol, por exemplo. Depois de conseguir vaga numa creche pública para o caçula de 2 anos, Luciana conta que agora pode fazer o curso profissionalizante com mais tranquilidade.
É
muito difícil para a gente ter que sair para trabalhar, sair para estar, eu estou aqui me capacitando para poder dar uma vida melhor para minha família e não ter com quem deixar os filhos. Pagar é muito difícil, é caro. Confiar também é uma coisa difícil. Então, assim, a creche é fundamental.
O relatório anual socioeconômico da mulher, divulgado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, revela que, em 2012, quase 73% das mulheres que tinham todos os filhos na creche estavam inseridas no mercado de trabalho. Mas apenas 42% das mães que não tinham nenhum filho na creche estavam empregadas. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, destaca que a inserção da mulher no mercado de trabalho ainda é um grande desafio, mas o maior acesso a creches para os filhos tem contribuído para aumentar o número de mulheres empregadas no país.
E a importância das creches para as mulheres deixarem as crianças com segurança para saírem para o trabalho. E esta é uma política pública que cada vez mais o governo tem investido nela.
O relatório mostra ainda que as mulheres gastam mais de 20 horas nos afazeres domésticos e os homens 10 horas. 62,4% das gestantes realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal em 2012. Em relação à violência doméstica, as mulheres eram as vítimas em quase 66% dos casos registrados no mesmo ano. Sobre a presença feminina no esporte, a proporção de mulheres que praticam atividade física subiu de 22,4% em 2010 para 27,4% em 2014. A ministra Eleonora Menicucci destacou a importância dessas informações para a criação de políticas públicas focadas na mulher, que, segundo ela, deve participar cada vez mais da vida política no país.
Se somos 52% da população, a participação política das mulheres nos parlamentos não acompanha esta magnitude de percentual que nós somos da população brasileira. Hoje nós estamos no máximo 12% no Congresso Nacional.
O relatório anual socioeconômico da mulher completo está disponível em www.spm.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Quase 18 milhões de estudantes se inscreveram na 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP.
A adesão foi recorde, 99,5% dos municípios brasileiros.
Depois das duas etapas de provas, os estudantes premiados com medalhas vão ser convidados a participar no ano que vem do Programa de Iniciação Científica Júnior, que estimula nos jovens o gosto pela ciência e por carreiras científicas e tecnológicas.
Mais informações em www.obmep.org.br.
Os municípios de Canutama e Itamaraty, no Amazonas, vão receber recursos para ações de socorro, restabelecimento de serviços essenciais e assistência às vítimas em função das fortes chuvas.
No total, o repasse do Ministério da Integração Nacional para as duas cidades chega a mais de R$ 385 mil.
E os municípios de Grão-Mogol e Novo Horizonte, em Minas Gerais, e Buritis, Nova Mamoré e Pimenta Bueno, em Rondônia, tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional.
Nos municípios mineiros, a situação de emergência é pela estiagem e nas cidades de Rondônia devido às inundações.
Com o reconhecimento, os municípios podem receber verbas federais para assistência às vítimas e outras ações emergenciais.
Em função das enchentes, enxurradas e desabamentos, Rio Branco, capital do Acre, vai receber mais de R$ 450 mil para ações emergenciais e preventivas de assistência à saúde para a população.
A verba do Ministério da Saúde vai ser transferida diretamente ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Branco.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumenta em 60% o número de grávidas de baixa renda, beneficiárias do Bolsa Família, que começam o pré-natal mais cedo.
Economia de R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos é o resultado da suspensão de pagamentos indevidos a servidores federais.
Termina no dia 5 de maio o prazo para proprietários rurais e posseiros declararem informações ambientais de suas terras.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.